passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
No ar, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha. No programa de hoje teremos dicas de leitura, a poesia de Cruz e Souza e uma conversa especial com Letícia Virchowski, autora de A Casa das Sete Mulheres.
Livro de cabeceira.
Nesse mês de janeiro, aqui no Autores e Livros, a gente recebe o pessoal que faz o programa dando suas dicas de leitura. Aqui comigo no estúdio, Ana Beatriz Santos. Ana, que dicas você tem pra gente?
Anderson, eu tenho duas dicas aqui de livros que acabaram inspirando séries de televisão. O primeiro é o livro Conto da Aia, que é de autoria de Margaret Atwood, que é uma autora canadense. Esse livro foi escrito em 1985. E o segundo livro, que é uma série chamada Outlander. O primeiro livro desta série é A Viajante do Tempo. A autora se chama Diana Galbadon.
Legal, então. Então vamos falar um pouquinho primeiro, então, do Conto da Aia.
Esse livro foi escrito em 1985 e ele fala de uma ficção distópica, Anderson. O que é uma ficção distópica? Ela é baseada em algumas situações que podem acontecer, mas também elas são inspiradas em situações que já aconteceram na humanidade. Então, seria um futuro, uma coisa que a gente colocaria aí uns 50 anos, 60 anos, no que hoje é os Estados Unidos, é criada uma teonomia totalitária fundamentalista cristã. Essa teonomia derrubou o governo dos Estados Unidos. E quem paga o pato nessa situação, Anderson, é a mulher. Então, as mulheres, elas têm os seus direitos civis retirados, elas perdem o seu individualismo e a sua independência financeira, inclusive as profissionais, elas são retiradas do mercado de trabalho, elas perdem o direito de ler e escrever.
Algo bem pesado, né?
Sim, é verdade.
Apesar de estarmos no tempo de férias, isso não quer dizer que a gente tenha que parar de pensar. Eu acho que o Conto da Aia leva uma reflexão bem importante.
Sim, exatamente. E é por isso que a história ela acaba sendo tão tocante. Né? Ela foi inspirada em situações que já aconteceram na civilização durante o século XX, né? Esses casos desses golpes que retiram um governo democrático e acaba se colocando...
A gente pode citar o Irã, né?
A gente pode citar o Irã, né? E depois do Irã também teve o Afeganistão, a gente conhece a história da menina Malala, né?
Os talibãs desceram das montanhas e disseram que as mulheres não poderiam mais trabalhar, não poderiam mais estudar, não poderiam ir à escola, leitura reduzida, restrita e por aí vai.
É, exatamente. Então, essa é isso. A história se passa na primeira pessoa e é contada por uma mulher que na história se chama Offred. Literalmente, Offred quer dizer, ela pertence a um homem chamado Fred. Então, assim, até o nome próprio ela perdeu. Eu não vou entrar em mais detalhes, Anderson.
Se não perde a graça, né?
Se não então, perde
tá.
A graça, você
a
pode...
A dica está aí, a nossa primeira dica. O Exatamente. Conto da Aia, Margaret Atwood. E a sua segunda dica, qual é?
Bom, a segunda dica é a série Outlander. O primeiro livro se chama Viajante do Tempo, tá? É uma série, já está no Brasil, já tem o sétimo livro publicado. E eu vou confessar, Anderson, que eu fui atrás dos livros porque eu vi alguns capítulos da primeira temporada da série, eu me interessei muito e eu acabei querendo saber o que acontecia mais na história e fui buscar os volumes dos livros. Virei fã da série, tá?
E o que é Outlander, para quem não conhece?
Bom, Outlander, ele conta a história de uma mulher que ela viaja no tempo a partir daqueles monolitos que existem nos... principalmente ali na região onde viviam os celtas e tudo mais.
Inglaterra, Escócia, Norte da Europa.
Isso, exatamente. E aí ela viaja no tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, ela é uma enfermeira casada com um oficial também do Exército Britânico, que na verdade é um professor historiador de Oxford e tudo mais. E aí eles viajam para a Escócia para tirar uma segunda lua de mel e é onde ela é transportada para 200 anos... antes, para o ano de 1743, durante uma situação que se chama os Levantes Jacobitas, que é uma revolta que o povo da Escócia tem contra o rei da Inglaterra. E aí são coisas bem interessantes.
Não é só uma história assim de amor, um romance, né? Tem um lado histórico, questão na Escócia. Eu sei que eu acompanho a série da TV, ainda não tive coragem de começar os livros, mas se passa também na França, nos Estados Unidos, e realmente é algo bem interessante, né?
Sim. É bem interessante porque ela faz com que os personagens dela se encontrem com figuras históricas que realmente viveram, né? Então, o Charles Stuart, que era o líder jacobita, e ele era esse nobre que teria o direito, né, ao trono da Escócia, segundo os povos, né, os clãs escoceses. Tem também aí os reis franceses, os reis ingleses e a história da independência dos Estados Unidos.
Então, a gente não vai falar mais, não. Fica aí a dica, a curiosidade para você pegar o livro. Outlander são 7 volumes já publicados no Brasil. Nós temos um 8º nos Estados Unidos. E também O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Ana, obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, pessoal.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você pode ouvir nosso programa também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço senado.leg.br/rádio. Mande suas dicas de leitura pelo nosso WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Vale texto, vale mensagem de voz. A gente fica esperando a sua participação. Quem gosta de quadrinhos certamente gosta da Turma da Mônica, em especial as Graphic MSP. Em dezembro, o editor Sidney Guzman divulgou quais serão os próximos lançamentos da Maurício de Souza Produções. O primeiro título, previsto para março, será a continuação de Mônica, Força, novamente com Bianca Pinheiro. Em junho, Piteco ganhará sua segunda Graphic MSP. A primeira, Engá, foi feita por Chico. Dessa vez, o roteiro e a arte serão assinados por Eduardo Ferigato. Ainda não sabemos se a história será uma continuação da anterior. A terceira Graphic MSP de 2019 deve sair em setembro e marcará uma estreia no selo, Tina, que será produzida pela catarinense Fefe Torquato. E fechando o ano, em dezembro, na próxima Comic Con Experience, os gêmeos Magno Costa, no roteiro, e Marcelo Costa, na arte, lançarão o segundo álbum do Capitão Feio. O livro mais vendido em 2018 na categoria ficção foi TCD, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, de Igor Pires, com ilustrações de Anália Moraes. Publicado pela Globo Out, TCD vendeu mais de 100 mil exemplares no ano passado. Inspirado na página homônima do Facebook e distante da tendência de trechos curtos postados em redes sociais, o livro traz uma coletânea de textos em forma de prosa poética. TCD é dividido em 4 partes, tratando de assuntos que geralmente não gostamos de tratar no nosso dia a dia: fuga, vazios, despedidas, abandonos, dentre outros. Nele você vai encontrar textos sobre vida, realidade, amores que não dão certo. Por outro lado, TCD também é um livro sobre recomeços e tentativas. Quer saber mais? Ficou curioso? Então acessa aí, facebook.com/textoscruéisdemais.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião.
No final do ano passado, chegou às livrarias Nara Leão, Trajetória, Engajamento e Movimentos Musicais, livro do historiador mineiro Daniel Lopes Saraiva, que reconstitui os passos da artista na vida e na música. Estruturado em 3 capítulos, subdivididos em 22 tópicos, ao todo, o livro fala da postura de Nara diante do feminismo, emergente na década de 60 e 70, e da sua oposição ao regime militar. O livro aborda também a relação de Nara com a bossa nova, com o samba e com movimentos musicais como a Tropicália. E a gente fica agora um pouquinho mais com Nara Leão, Opinião. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário da sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversou com Letícia Wieschowski sobre seu último trabalho, O Menino que Comeu uma Biblioteca.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a bem conhecida escritora gaúcha Letícia Wieschowski, autora do romance A Casa das Sete Mulheres, adaptado pela Rede Globo como uma minissérie que foi ao ar em 2003. Hoje, com mais de 20 de livros publicados, entre romances principalmente, e livros destinados ao público infantil, Letícia Wieschowski acaba de lançar em 2018, pela editora Bertrand Brasil, a obra de ficção O Menino que Comeu uma Biblioteca. Letícia, O Menino que Comeu uma Biblioteca vem sendo anunciado há algum tempo pela Bertrand Brasil. Foi um livro que lhe custou quanto tempo para realizar, desde a concepção, pesquisa, escrita e realização, digamos, até o ponto final?
Bom, eu acho que O Menino que Comeu uma Biblioteca foi o meu livro mais demorado, assim, até que ele se maturou. Eu comecei ele há muitos anos atrás e deixei o projeto engavetado por um tempo, até que depois de uns 3 anos eu descobri a ideia que faltava. E esse livro foi escrito, ficou mais um tempo guardado e eu terminei ele, finalizei ele em 2016. Então é um livro que ele teve espasmos, assim, nessa criação. E nasceu de uma história que eu ouvi contar. Minha família, meu avô de origem materna, ele emigrou da Polônia para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Porém, quando a guerra eclodiu na Europa e a Polônia foi invadida pela máquina nazista, o meu avô se alistou aqui no Brasil como voluntário para lutar com as tropas polonesas. Então ele foi para a guerra e lutou com a primeira divisão blindada polonesa, desembarcou na Normandia. Essa tropa toda foi preparada para o dia D, para o desembarque na Normandia. E o vô, então, lutou lá, fez França, Holanda, Bélgica, Dinamarca e estava na Alemanha quando Hitler se suicidou. Porém, a Polônia rapidamente virou território comunista e ele não pôde atravessar a fronteira para ver sua família. Muitos anos depois, quando ele finalmente conseguiu se naturalizar brasileiro, ele foi até lá. E na volta dessa única viagem à sua terra natal, assim, ele contou várias histórias. Não para mim, porque eu ainda não tinha nascido. Depois que ele morreu, eu entrevistei muitas pessoas da família e uma das histórias que ele contava é que ele tinha encontrado um amigo de infância que, para sobreviver, tinha vendido uma biblioteca, vendia os livros no mercado negro. E partindo dessa ideia básica, eu construí uma grande alegoria sobre o poder da arte, da literatura, da ficção, de unir e de mostrar para as pessoas o quanto o outro pode ser compreendido também, né? Então, a história de um menino que vive na Polônia e vai viver a ocupação nazista, vai perder a família, só que o avô era um professor da Universidade de Cracóvia e ele então, o avô era um leitor ávido e tinha uma biblioteca enorme na casa, e esse menino então começa a vender esses livros no mercado negro para poder sobreviver, e assim ele vai conhecer um nazista e vai criar uma amizade totalmente insólita, né?
Você já tinha escrito em 2005 uma ponte para Terebin, né? Eu acho que é assim que se fala.
Exato.
É o que a levou de novo para Terebin, e o menino que comeu uma biblioteca, quer dizer, o assunto não tinha tema, né? Essa Polônia não tinha ainda se exaurido em você, né?
Na verdade, assim, ó, a Segunda Guerra Mundial é um assunto que sempre me interessa muito, porém esse romance Uma Ponte para Terebin, ele é uma ficção que eu construí em cima de fatos reais, a história do meu avô na guerra. tá?
Sim, sim.
E esse livro agora, ele é uma grande alegoria, ele é uma grande brincadeira ficcional, e eu usei para isso, assim, um conhecimento que eu já tinha adquirido, né? Eu conheço muito bem todas as circunstâncias da Segunda Guerra, a história da resistência polonesa, o que eles viveram lá e tal. Eu me encontrei num espaço de liberdade criativa para fazer essa fábula desse menino, cujo avô vira um fantasma e começa a ajudar ele a sobreviver durante a guerra.
Lendo o seu livro, né, Um Menino que Comeu uma Biblioteca, eu tive a impressão de estar diante de uma narrativa de fôlego, né, uma longa narrativa destinada ao público juvenil, pela fantasia de um personagem fantasma e um protagonista de 11, 12 anos na maior parte da história. Foi essa a sua intenção, não?
Não, a minha intenção é que é para ser... Claro que eu acho que os jovens podem ler qualquer livro, mas para mim é considerado um romance adulto. Esse menino vai crescer, vai virar um homem adulto, vai migrar para o Uruguai e tal. Mas talvez por, sei lá, você teve essa impressão, porque ele tem esse tom de fábula. Na verdade, eu quero provocar no leitor assim, essa coisa que a literatura faz, que é a gente sair da vida real e entrar num espaço de fantasia, né?
Gostaria de saber o que norteou essa escolha de autores citados, né? Que são mais ou menos os mesmos, né? Tolstói, Tchekhov, Proust, Flaubert, enfim. Há uma gama ali, né? Oscar Wilde, sobretudo polonês, né? O Conrad, né? O que norteou essa sua escolha desses livros, assim, para citar como obras, né? Que estariam, seriam passadas do avô para o menino e depois vendidas?
Bom, em primeiro lugar, a questão é o personagem do avô, né? Que ele é um personagem que vira um fantasma. Na Casa das Sete Mulheres eu também tenho um fantasma. Mas esse fantasma era um homem que achava que a literatura era a grande beleza da vida, né? Que a literatura condensava toda a beleza da vida. E ele, inclusive, cuida das rosas no inverno polonês, alimentando elas com textos que tropicais, né? Com literatura tropical, como Kipling. Eu escolhi alguns desses autores por gosto pessoal, evidentemente, porque marcaram a minha vida e foram muito importantes na minha caminhada, não só de leitora, mas como de escritora. E outros, não sei, foram aleatórios. Na verdade, quando eu construo um personagem, eu vou tentando criar uma volumetria para esse personagem. O avô polonês, ele foi construído da mesma forma. Ele tem uma história pregressa e no livro ele vive essa situação, digamos, fabulosa de poder conviver com o neto, ajudar o neto mesmo estando morto. Justamente porque ele diz que, como ele acreditou sempre na ficção, ele conseguia enganar a realidade, né?
Eu achei pessoalmente que um menino de 11, 12 anos lendo poeta inglês do século 16, não sei se em tradução polonesa, achei meio assim inverossímil, né? Ler John Donne. Eu mesmo diria também pela leitura que você fala, até meio impróprio, né? Do Marquês de Sade, quando você salienta no início, né? Que era aquele amor muito puro, né? Do garoto com a Raika, né? Tinha 12 anos. Eu acho que depois de ler Sade ele já seria meio depravado, mas enfim. Achei assim puxado. Eu sei que o avô era um erudito. Agora, para o menino ter acesso a essas leituras, eu imaginaria mais assim que ele lesse, sei lá, os 60 livros do Sherlock Holmes, ou o M. Barry, né, do Peter Pan, ou o Lewis Carroll. O que você pensa disso, dessa minha reação?
Eu respeito ela, mas eu discordo, tanto que eu fiz o livro dessa maneira, né? Na verdade, para mim, esse é um personagem que é criado desde pequeno, convivendo com um avô totalmente erudito e que apresenta coisas para ele que um menino de outra, da mesma cidade, uma cidade pequena, um vilarejo, não teria, evidentemente, nenhum tipo de contato. Mas ele é um menino especial, no sentido de que cresce apaixonado por esse avô, aprende a falar alemão, né? E por isso mesmo se comunica com os oficiais nazistas falando a língua que eles respeitavam o polonês, e ele tinha um contato um pouco diferente. Realmente, é uma fábula. E eu uso algumas liberdades, assim, como tem um fantasma.
Não, eu também imaginei que seria mais natural ele declamar, assim, o Pantadeus, né, do Mickiewicz, que é um poeta polonês, do que Baudelaire, né, que também teria que ser em polonês, porque a menina não falava francês, né, presumo.
Olha, você está fazendo um olhar muito cético de uma obra de ficção que é uma fantasia, né? Eu não vou discutir aqui o que seria plausível ou não, porque não seria plausível existir um fantasma.
Não, sem dúvida. Quanto a isso, não há menor dúvida. Eu fiquei só curiosa, porque esses elementos não são elementos de fábula, né? Os elementos da literatura que você trouxe, né? Dos livros.
Não são, mas ajudam a construir essa fábula que é a narrativa do romance.
Por que você optou por ambientar a narrativa sem nenhum contato com o Brasil, né? No Uruguai e Polônia, como se não fosse o livro de uma autora brasileira? Algum motivo especial, não?
O motivo é que eu posso fazer o que eu quiser quando eu escrevo um romance, e a minha família costuma, há muitos anos, passar todos os verões no Uruguai. Eu sou gaúcha e a nossa fronteira aqui faz fronteira com o Uruguai. Então, para os gaúchos, o universo do Uruguai é um universo tão comum quanto para os cariocas, o universo paulista. Isso, para mim, é uma coisa que eu conheço perfeitamente bem. E durante a Segunda Guerra Mundial, um número muito maior de poloneses e judeus emigraram para o Uruguai do que para o Brasil.
É, uma colônia muito grande lá, né?
Exatamente.
É. Você acredita que o menino que comeu uma biblioteca deva ser vertido, assim, em breve, para o polonês?
Não acredito. Nunca pensei sobre isso e nunca tive um livro traduzido na Polônia ainda.
Mas deveria haver um interesse, não, da Polônia na história, talvez?
Olha, as coisas não são como deveriam.
Eu sei que não são fáceis.
Traduzido na Alemanha, mas na Polônia não tenha. Veja só que curioso.
Você conhece pessoalmente a Polônia? Voltou lá? Conhece a cidade do seu avô, não?
Não conheço a cidade do meu avô. Inclusive, no final do livro, explico que hoje em dia ela nem está situada no lugar que...
Sim.
Disse que estava e talvez tenha até trocado de nome, era uma aldeia muito pequena, mas tenho parentes lá, assim.
Mas, assim, a Polônia você conhece ou não?
Sim, conheço. Eles vivem já vivem em Varsóvia há muitos anos.
Consta, né, que você pretende dar uma continuação ao livro A Casa das Sete Mulheres?
Eu já dei, foi lançado no ano passado, se chama Trilogia Farroupilha. O primeiro livro é A Casa das Sete Mulheres, o segundo é Um Farol no Pampa e o terceiro, que se chama Travessia, é a história do Giuseppe Garibaldi e da Anita Garibaldi.
E agora, após O Menino que Comeu uma Biblioteca, ainda está lambendo a cria ou já está se lançando em novo projeto?
Eu acabei de lançar um outro livro, que é uma biografia, conta a história do Nelson Sirot, que é o presidente aqui da Rede Brasil Sul de Comunicação, a maior afiliada da Rede Globo do Brasil, na região sul. Estou trabalhando, então, agora em colocar esses dois livros no mercado e dar atenção para os leitores e falar sobre eles.
Então, sucesso aí ao livro e muito obrigada.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora gaúcha Letícia Wierchowski, que lançou recentemente o romance pela editora Bertrand Brasil, intitulado O Menino que Comeu uma Biblioteca. Continuem conosco e fiquem com os livros.
E chegou a hora do nosso Encantos de Versos de hoje com Marluce Ribeiro. Vamos falar sobre o ocaso e de como poetas como Cruz e Souza, Antônio Ramos Rosa e Eunice Arruda tratam o tema.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do ocaso, período do dia em que o sol se põe, trazendo ainda a noção de despedida, de declínio. Vamos explicar ainda o que significa cesura. Abrimos o Encantos desta semana trazendo um famoso poema de Cruz e Souza sobre o tema Sinfonias do Ocaso. Mucilinosas como brumas diurnas descem do ocaso as sombras harmoniosas, sombras veladas e mucilinosas para as profundas solidões noturnas. Sacrários virgens, sacrossantas urnas, os céus resplendem de sidéreas rosas, da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Ah, por estes sinfônicos ocasos, a terra exala aroma de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos. Os plenilúnios mórbidos vaporam, e como que no azul plangem, choram, cítaras, harpas, bandolins, violinos. Inspirado pelo tema, o mexicano Amado Nervo compôs os versos de Em Paz. Já bem perto do ocaso eu te bendigo, ó vida, porque nunca me deste esperança mentida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida, porque vejo, ao final de tão rude jornada, que a minha sorte foi por mim mesmo traçada, que, se extraí os doces méis ou o fel das cousas, foi porque as adocei ou as fiz amargosas. Quando eu plantei roseiras, eu colhi sempre rosas. De certo, aos meus ardores vai suceder o inverno, mas tu não me disseste que maio fosse eterno. Longas achei, confesso, minhas noites de penas, mas não me prometeste noites boas apenas, e em troca tive algumas santamente serenas. Fui amado, afagou-me o sol, para que mais? Vida, nada me deves, vida, estamos em paz. No poema considerado alexandrino clássico, ao fim da sexta sílaba poética percebe-se uma cesura. Mas você sabe o que significa isso? Cesura significa pausa rítmica no interior de um verso. No caso do poema, a cesura, ou melhor, a pausa, acontece justamente na sexta sílaba poética, dividindo o verso em dois hemistíquios, ou duas partes iguais. Eunice Arruda nos leva a refletir sobre o assunto ao brincar com os dois significados do termo no poema O Caso. No final da tarde, o poeta fecha janelas, cerra imaginadas cortinas, encolhe suavemente as asas e encara o mundo. Nas brancas quatro paredes, o tempo passeia finas unhas no final da tarde. O poeta mastiga o dia, gosto neutro de sua boca que escorreu lerdo, morno, entre os dedos inábeis e leves pancadas de chuva. No final da tarde, uma sombra se abaixa sobre as palavras, sob as palavras, um abismo. E há ouro no céu de crepúsculo, há um besouro que agoniza na calçada e ventos vindos do oeste. Agora eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando o sucesso dela, Sobre a Tarde. Até semana que vem.
Cai a tarde, como sempre, diferente. Cai a tarde, de onde não se sabe, pela farme, sobre a gente.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros têm apresentação de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza e produção de Ana Beatriz Santos. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.